What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Quando a gente se junta com amigos, é sempre uma diversão. Aqui são amigos fazendo um programa e tentando transmitir uma energia positiva pra você.
Amigo.
Ter uma solução pra sua vida.
Quem é que não
nem
tem
todo mundo
amigo.
Pode dizer que tá feliz.
Você
nem todo mundo pode dizer que tem dinheiro pra poder comprar comida. Que tem dinheiro pra botar gasolina no carro. Mas a gente é a alegria do povo. A gente se coloca aqui de graça. Tudo que a gente pede é que vocês prestem atenção no que a gente tem a dizer. Vai no Instagram do patrocinador. Fala lá que eles estão no nosso programa. Agradece a rapaziada por participar. Porque a gente tá aqui só pra fazer você mais feliz. Óbvio que a gente quer ganhar um dinheiro também, porque ninguém vive de ar, né? E a gente mete um cassino, daqui a pouco gasta demais no uísque no final do mês, que não deveria. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas muito obrigado pela sua audiência.
Boa essa música, tem umas músicas que são eternas, né?
Essa música é do Sullivan e Massadas.
Criança Esperança.
Não,
a música do Criança Esperança.
É que Hilarie é deles.
É, são hitmakers.
Ou não é, acho que do Robertinho de alguma coisa, acho.
Robertinho de Araçatuba.
Robertinho. Isso é uma coisa muito legal, o cara que transforma o sobrenome, o apelido dele, em algo que ele sabe muito.
Empolgante.
Como assim? Tipo, Nelson Cavaquinho.
Sim.
Claro.
Rui Chapéu, fazia chapéus,
claro,
né?
Claro, fazia um chapeleiro.
Isso.
Né? Tem vários.
Foda.
Tem vários.
O Rodrigo Flores.
Rodrigo Flores, florista.
É. Isso.
Tinha um motorista na nossa antiga empresa que era o Passos Dias Aguiar, o sobrenome dele, que era o Aguiar Motorista.
O nosso querido proctologista, Jorge Rabolini.
Rabolini, especialista Rabolini. No quê? No olho de Tandera.
Maratonista.
E no Tico, né?
Triatleta, um monstro. E diz que joga bola pra cacete. Um abraço
pro Jorge. Ele pega toda aquela região ali.
Que a gente acha que
é igual um frango.
A gente acha que é só bocal e Tico. Não, é muito mais.
Muito
é
mais.
O olho que ele já viu de virilha, Alcemar.
Mas virilhama e Tico, né? E Tico, muro, Chico craquelado,
Alcemar,
Tico choquito.
Na hora que a virilha vira vermelha, roxa, não tem mais volta. Né?
Não tem mais
volta. Nem a operação troca de pele.
Eu tenho que botar ácido pela ficar rosinha. Os caras faziam isso com o boco, né?
Ah,
eu recebi
sim.
Um áudio preto, o cara mete aço e fica rosão, assim.
Sim. Cezinho rosa. Isso. Recebi um áudio de um amigo aqui a respeito disso, Alcemar. Quero dividir contigo.
Vamos
aqui.
Vamos ver.
Um áudio de um amigo.
O cara fica nessas aí de V8 e tiro e guascaiada e...
É uma paulada pra
e bomba diesel aberta na
RAM. Vai vir pra mim, né?
E na virilha nunca deve ter passado uma gilete.
Coisa aleatória.
Deve ser a coisa mais horrível do mundo, né? Deve ser roxa e peluda. É como ele diz, a asa do Batman, mas como se a asa do Batman tivesse barba, né?
Não, o cara, tu vê que ele me imagina e você tá falando de mim.
Sim, que tu não te deve te depilar.
Ele me imagina peludo, assim,
mas
coisa.
Mas por que ele pensa isso?
Em que momento, que, não é, né? Que momento foi pra esse
só
papo aí?
Só porque ele gasta
aí?
Muita nenhum, gasolina, quer dizer que ele quer ser peludo?
Ele mandou assim, manda o Pedrão fazer uma depilação na virilha.
Mas como é que ele já viu a minha virilha?
Ah, Pedro,
ele
deve ouvir tu falar, né?
Tu fala, não, tu tá solteiro,
mas eu falo,
né,
da virilhama.
A minha virilha tá roxando pros lados da coxa.
Sabe o que é isso, né?
Roxar. Aí
tu não seca bem.
É, pode ser. Secar com secador e cabelo. Tem secador em casa? A Ju tem, né?
Tem, claro.
Tu tem. Porque, né? Sim. Mas agora tu vai ter que comprar
Olha só, quanto menos coisas o Arthur ligar na luz, melhor pra ele.
Eu vou parar de raspar minha cabeça.
Benzeu.
Agora vem.
Não, mas agora com a benzida que o Ismanioto pai deu. Vai. Inclusive, falando do Ismanioto pai, temos um presente dele ali, olha ali, Luciano. Ó.
Olha aqui.
Presente. Muito a nossa bom. Roleta do trago que o Ismanioto pai comprou pra nós hoje de tarde e deu de presente. E nós vamos usar ela, né? Isso aí tu pega, gira a bolinha ali, o número que dá, cada um seleciona os números
trago.
E caiu no teu, tu vai ter que beber, né? Nós vamos eliminando.
Tá, muito e a bom. Gente pode botar todos de uma bebida e só um...
De pimenta.
Com alguma outra coisa. Só pra deixar isso é animado.
A gente pode fazer, sabe o quê?
Botar... Do Barreto. A gente pede pro Barreto ejacular num copinho.
Vamos botar num...
Não. Aí não, aí vira perigoso coisa.
Não dá, né?
Vamos botar pimenta, mostarda, whisky, vodka.
A mostarda aquela do
Ribes. Não, a do Prince. Que é a que limpa aqui, ó.
Não, aquela do Prince, não é que abre o pote. Passou a sinusite morre.
A sinusite, aliás, ela desaparece na hora.
Eu tô assim hoje, eu tô assim.
Cara, olha só, o Pedro passou pra mim. Eu tava mal semana passada.
É, isso aí.
E eu passei pra ti.
É, eu acho que foi. Eu tô entupido isso. Com dor
ou de cabeça. Ou seja, se a gente fosse um trenzinho, eu ficava no meio.
Ficava no meio.
Agora é sobre...
E o Arthur na frente.
É, o Arthur sempre só levando.
Puxando o trem, né?
É. Ah, eu
sou agora eu vou meter. Colado no presente do nosso querido tio Luiz Esmanioto, a gente tem a rapaziada da KTO com a gente. Então, muito obrigado a todo mundo que acessa lá e usa o cupom Caixa Preta. A gente tem um cupom que te presenteia com 20% de cashback. Tu botou ali uma grana, tem 20% que volta pra te poder jogar. Vai no esporte, vai na malandrinha, vai no cassino, faz o que tu quiser. A gente gosta do cassininho
por aqui. Eu bati um recorde, eu apostei nessa rodada dupla não, esses dois dias de Champions League. Eu tinha uma sequência de a gente canta vitória que a gente acerta malandrinha, outras coisas aqui, né? Eu apostei em 8 jogos da Champions. Eu errei os 8.
Os 8 tu errou?
Eu errei. Mas
tu foi ousado na tua aposta?
Não, eu fui, botei alguns empates.
Tu botou em PSG e o Bruges, tu botou
PSG.
E empatou.
Manchester United contra o Young Boys. United. Sabe?
United ganhou.
Mas, por exemplo, assim, ó, Liverpool e Milan, eu botei um empatezinho. Então. Não, aí que tá. O United tava ganhando 1-0, teve um cara expulso e o Young Boys virou aos 48.
O Young Boys só permite jogadores até 18 anos.
Até 18, 19 né? No máximo.
É. Exatamente. E todos eles.
Sabia que 18... a Nigéria, o Leonardo Gaciba, o treinador Leonardo.
Desculpa, foi meu vizinho,
Gaciba. O árbitro, Gaciba. O ex-árbitro Leonardo Gaciba, hoje comanda a arbitragem da CBF. Ele me contou uma história maravilhosa. Ele começou como árbitro FIFA nessas competições sub-17, sub-20. E aí ele chegou num campeonato sub-17, campeonato mundial de seleções sub-17, e a Nigéria tinha 23 jogadores inscritos sub-17. Uhum. Os 23 jogadores eram nascidos no dia 1º de janeiro.
Não se prestaram nem pra trocar o número.
Uma muba.
Hoje é mais difícil, hoje tem exame de
sangue. O Gaciba era meu vizinho e uma vez teve um evento esportivo que revelou para os vizinhos
o time dele.
Do filho dele.
Ah, isso não quer dizer muita coisa.
Não quer.
Mas não, gente, não
mas quer aí dizer. Todo mundo ficou sabendo quem que o filho do juiz
torcia. O Pedro Ernesto Nanadinho tem uma filha gremista e um filho colorado.
Ah, olha aí, ó.
Pra tu ver. E aí não tem como saber qual é o time dele.
Ele é profissional até nisso.
Na real é o seguinte, falando bem a real, qual é o time, não sei o que.
Não tá falando, tem mais.
Esses caras, eles querem que a dupla tem que estar bem. Imagina se a dupla vira Guarani e Ponte Preta. Acaba o esporte
no estado. Tá fudido, né?
Acaba a profissão, acaba tudo.
Termina, né?
Então tem que estar os dois bem.
E estão os dois sério? Mal agora, né?
Não, dentro do...
Mas estão dando notícia, isso é bom.
Não, claro, estão aí. Problema é tu virar uma Ponte Preta e um Guarani. Um abraço pra rapaziada de Campinas, não dá? Um
abraço,
pessoal que nos escuta. Você não mencionou o Bragantino, porque o Bragantino é um exemplo contrário, um exemplo de êxito, de futebol empresa.
Sai a Red Bull do Bragantino, vocês vão tomar a crise energética
a gente vai pro Bali. De
garrafa 2 litros,
aquelas... A gente vira o Bragantino Bali.
Aí tu vai ver.
Bali Bragantino.
Vodka de garrafa mol.
Red Horse. Red Horse Bragantino, Red Horse.
Isso aí. Qualquer trabalha coisa. Só os energéticos daí.
Acessa o Warren também, te cadastra, faz o teu planejamento Warren. Financeiro, tudo em cima de objetivos de vida, ou de deixar o dinheiro render e também bolsa pra quem quiser fazer lá. Mas é o melhor jeito de você investir. Descomplicou o investimento. Vai lá na Warren e faz os seus negócios lá. Eu tô com dois objetivos. Eu tô com um de curto prazo e um de longo prazo. Tipo com o nosso do Caixa Preto.
Exatamente.
Então pega um
dá pra te fazer, tu pode criar um objetivo na Warren e comer gente, mas aí ele isso. É curto
aí,
e médio
que prazo. O que tu compraria, Alcemar, pra comer? O que cada um de vocês compraria com o objetivo de impressionar, de comer gente?
Um tico novo.
2 centímetros só maior.
Mas foi por 2 centímetros em algumas posições que não dá.
Só dois. Tem um cara que tem um mamilo duro maior do que o tico.
Endurece o mamilão. E fica o mamilo saltado pra fora.
Eu gosto disso. Parece ventil de pneu de...
Ah, o
de
diz pneu uma de coisa que te excita. É, que cada um diz uma coisa que excita, assim, que não,
tipo, não
assim,
é normal. Que
não é muito normal.
Que não é normal. Muito
normal.
É.
Deixa eu pensar.
Pode ser?
Deixa eu pensar.
Eu tenho uma coisa que me excita que não é normal.
Deixa eu pensar.
Eu adoro mulher descendo de uma SUV.
Tu adora
mulher descendo isso de aí SUV. É. Interessante.
Ela dirigindo, ela estacionando, ela descendo. Meu Se tiver Deus um salto Deus. Alto, sabe? Tipo assim, isso me adora. Isso aí. Bom, a SUV é um bom objetivo. SUV.
SUV.
É um bota 5 anos, vai metendo uma grana por mês, o juro composto vai travando pra ti, tem ali.
Eu, vamos lá. Eu gosto, eu vou parafrasear um amigo meu. Eu gosto de teta.
Gosto de teta. Tá, mas teta...
Eu gosto de teta,
não,
mano.
Teta não excita, tão acho que todo mundo, né? Que gosta de teta, né?
É.
Pedro, não precisa pensar muito, não vem com esse Miguel aí.
É, não, mas é que eu tô... Alcemar. Eu acho que eu gosto de... mulher com bom forte, salário.
Grávida.
Tomadora de... Mulher que tá no balcão tomando um uísque sozinha.
Tá, mas aí nós não estamos mais falando de coisas estranhas, a gente tá falando de
preferências. Não, isso não é tão comum chegar num bar, por exemplo, legal, ter uma mulher sozinha ali tomando um uísque.
Ele tem razão.
Na dela, assim, um bom uísque. Aí tu vê pela cor que é um bom uísque.
Pela
aí
cor
já vem o,
mais clarinho, né? Vagabundo, né?
Claro, tu consegue enxergar ali.
Isso aqui é um bom realmente, uísque. Realmente é uma coisa que pode uísque. Citar. Pode citar. E aí, Arthur?
Eu gosto de mulher...
Arthur, não é pensar, é só o que tu sente.
Não, mas é que eu não... É que eu não eu fiquei pensando
não, é que
e eu
não tem medo de falar. Resposta. Tu tem medo de falar as coisas que tu sente.
Ah, eu gosto tesão. De grávida.
Pronto. Aí. Olha aí, ó. Olha aí.
Eu já transei com uma mulher grávida.
Já? Com a tua?
É.
Eu gosto de mulher malhada, sabe?
Gosto de mulher malhada?
Tipo
gosto.
Homem,
assim? Vamos lá. Eu gosto
não, não de tanto,
mas... A Graciane do Belo.
Não gosto. Não
tá,
gosto.
Então,
não gosto.
Ah, tá, entendi.
Tu gosta gosto de mulher... ver um risco, assim, na...
Entendi. Entendi. Isso não é muito estranho.
Tu gosta de ver
o quê? A gente tá falando sobre coisa estranha, né? Esqueci disso. É que daí
e você eu já... tenho uma coisa estranha.
Já vocês bate, não é, já bate estranho. O tesão, que eu já fica meio cego.
Vocês
meio
já claro. Fizeram amor com alguém com algum tipo de característica específica, assim?
Ah, tipo, sim, algum tipo de... Eu já fiz amor com uma pessoa já. Numa cadeira de rodas.
Já fez amor com uma pessoa paraplégica?
Eu já
não,
fiz
não era
amor...
paraplégica.
Não era?
Não, não era... Não, não era paraplégica.
Mas tava com a perna quebrada só?
Tinha
ela,
as pernas.
Ela tinha, não,
tinha, tinha, tinha. Tinha todos os órgãos. Mas tinha uma dificuldade de andar.
Eu uma vez fiquei com uma menina que tinha paralisia infantil na mão.
Ah, que tirava o bracinho, né?
Não, o bracinho ficava do T-Rex.
Ah, sim. Eu uma vez transei com uma que tinha um olho de vidro. E era legal que ela conseguia chupar o Tico e assobiar ao mesmo tempo. Só que nem liguei a luz e eu vi que não era o Tico. Não era a boca, quer dizer.
Essa piada é a melhor de todas.
É aquela que o cara canta ópera, né? É. Sabe que o ambiente...
Ai, pra... eu misterioso contente.
O ambiente pra contar uma piada é uma coisa importante, né? Hoje eu peguei o Pedro de surpresa, entre 10 e 11 horas da manhã, e pedi o Pedro me relembrar aquela grande piada chinesa.
Ah, meu Deus. E o legal só mandou assim, ó, qual é aquela piada chinesa?
E ele mandou. Só
isso. E eu respondi e acertei qual era.
É. Que é a do mestre?
Então, do mestre conte, Xi. Por favor, Pedro. Isso aí, um jovem rapaz estava caminhando na China, na antiga China. Há
3.200 anos.
3 mil anos atrás, com aquela coisa na cabeça, aquele negócio. Meu Deus do céu, essa dúvida cruel na minha cabeça. Como é que eu vou fazer para essa dúvida passar? Eu não aguento mais estar consumindo com a minha vida, meu Deus. O mestre Xi. É o mestre Xi. Chegou... Mestre Xi, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu não aguento mais. Mestre Xi, por que que todos os chineses se parecem iguais? Ele pega, olha para o rapaz e fala, pequeno jovem, pequeno gafanhoto, pequeno aprendiz, eu não sou o Mestre Xi. Era isso, né?
Eu contei hoje ela no final do timeline. Tem que dar uma
floreada,
assim. Essa é muito boa.
Hoje a gente entrevistou uma celebridade que é a Mariana Beltrão. A Mariana Beltrão era a companheira do cara do Bem-Estar.
Sim, eu ouvi. Eu escutei. Foi primeiro vocês entrevistaram a Carreta Furacão de Porto Alegre.
Cara, exatamente. Sabia que tem um Carreta Furacão em Porto Alegre?
Tem.
Tem um Carreta Furacão em
Porto Alegre. Com as roupas do Popeye, do Fofão,
tudo. Fofão, Batman. O cara de Batman é de Soledade.
Olha aí.
É, e os outros são de Mato Grosso.
O Ben 10 de cabeça de fibra.
É.
Cabeção de fibra.
É difícil de dançar cabeça de fibra, né? Vai claro. Cortando o ombro assim, vai entrando
a fibra. Eu lembro da primeira vez que a gente viu lá no estúdio da Atlântida um vídeo da Carreta Furacão. Eu lembro do viralizou, cantinho, né? Aquele computador lá no canto, lembra? Sim. Cara, a gente se atirava no chão, aquilo foi era maravilhoso. Aquilo era foi maravilhoso. Bom, né? Mas aí a gente entrevistou essa mulher aí, que é a Mariana Beltrão, e ela foi companheira do cara do Bem-Estar. E ela sofreu coisa de depressão, blá blá blá. E durante a entrevista dela. Que é o Setembro Amarelo, né? Prevenção a depressão. Desculpa, prevenção ao suicídio. Uma coisa bem séria, né, Paulista?
Exatamente.
E aí ela largou várias frases, que eu gosto de uma frase cantonesa, eu gosto de uma frase tailandesa, eu gosto de uma frase chinesa. E aí sempre quando alguém fala que gosta de uma frase, eu lembro dessa aí. E aí ainda eu vou largar. Eu não tive coragem ainda lá, mas eu ainda vou largar. Porque, cara, hoje o papo era suicídio.
Isso.
Eu não podia largar, né?
Não cabe a piada.
Não, aí eu deixei passar, teve uma publicidade, voltei. Eu falei assim, ó, sempre quando alguém fala de uma frase chinesa, eu lembro de uma grande história chinesa. Aí eu contei a história, que era a última coisa do programa. Só o Davi ri. A Kelly ri em silêncio, né? E o Davi ri. Então, tipo assim, depende do ambiente que tu tá.
Davi deu aquela risadinha dele.
Esse é o Cléo.
É, cara, eu não me lembro como é que é a risada.
Cléo, pode contar uma piada, vou ver se vai rir.
Vamos ver. Pode contante. Gosto de piada.
Tu lembra do Potter, Cléo?
Claro.
Faz tempo que vocês não se vê, né?
Verdade. Se fala quase todo dia.
Ah, é? Fala aí, não tem. Mas o que entra no timeline é uma gravação, não é ao vivo,
não. Não, gente, já tá de tarde.
É ao vivo, Cléo. Nunca entrou gravado no timeline.
Nunca. Sempre ao vivo. Vou até lá, pego e vou e faço a previsão do tempo. Vai vir chuva, viu, tio?
Tá brincando, Cléo?
Vem chuva final de semana.
De novo?
Mais uma vez.
Tu tá no home office ainda, né?
Home office.
Tu não volta mais pra empresa.
Sabe que eu acho que não, né,
tio? Não tens medo de ser desligado?
Esse medo é constante, né, tio?
Mas tu já está aposentado já, né?
Não, ainda não. Já tem o tempo da aposentadoria.
Mas ficou segurando.
Dá uma seguradinha.
Vai viver do INSS?
A gente vive também num planinho que a gente fez.
Guardou alguma coisa?
Previdência?
No RBS, breve.
Ah, é putz, bom. Então o Cléo vai pegar bem.
É verdade.
É verdade. Pô, Cléo, quem diria, hein? Tu que entrou na faculdade de meteorologia porque era o que tinha pra fazer.
Era o que tinha pra fazer, tia. Eu peguei e fiz, tia.
E hoje é uma celebridade.
Verdade. Uma super celebridade. Cabelo bom, cabelinho bonito.
Cabelinho de maestro.
Um físico bacana. Um físico, um joia magro, IMC correto.
Meu cabelinho parece do maestro T-Rex.
Casado, feliz.
Verdade,
faz tia. As tuas festinhas também, né, Cléo?
Gosto de tomar um ginzinho.
Gosto de um ginzinho, gosto de um agito.
Gosto de um gin. Cadê a garrafa de gin?
Sabe, tá ativo sexualmente ainda?
Com certeza.
Tipo, não, o Cléo não para. O Cléo gosta de uma festinha, né, Cléo?
Gosto de festinha.
Que festinha que tu andou indo aí agora no pandemia?
Tem umas festinhas,
a festa, né, do trovão.
Festinhas clandestinas.
Ah, é?
Que a gente tem que ir. Tu entra e parece um restaurante, mas embaixo é uma balada.
Ah, é? Tem tipo uma escada?
Verdade, tio. É um restaurante, tu não tem... Nunca tu pergunta o que tem, tio. Tu só entra. Quem é convidado só entra. E aí tu entra pela porta e desce as escadas. Balada, tio, balada.
Cléo, tem dois amigos meus que adotaram uma criança.
Verdade.
Dois amigos, os dois gays, né? Fizeram um casamento, adotaram uma criança. E aí eles tinham uma grande dificuldade que era e perguntaram pra pediatra, pra psicólogo, o que fazia na hora do banho, né? Porque os pais tomam banho com os filhos, né? Mas como era uma criança adotada, ela veio com 7 anos de idade e não sabia o que fazer.
Verdade.
E aí o psicólogo falou assim, ó, toma banho. Transforma um momento tranquilo, natural.
Terapia de exposição.
Aí estão ali, blá, 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 um deles com a criança, e daqui a pouco a criança olhou e falou assim, papai, que tico grande você tem. E aí o papai falou assim, isso não viu no tico da tua mãe.
Muito bom, tio. Boa piada, tio.
Ô, Cleo, olha isso aqui, ó. Jack Daniels a R$27,00 e Absolute a R$15,00. Os detalhes do leilão de bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal.
Essa matéria do Eduardo Matos, né?
É. Olha, cara, aqui. Podem participar somente pessoas jurídicas. Nós temos que ir com o CNPJ.
Nós temos
CNPJ da bebelinagem. A Hogwarts ali, o Mascada S.A.
Mascada S.A.
Não, Illuminati, como é que
Pedro
é?
Pedro Manioto M.E.
E o...
Produção de eventos.
E o Arthur de Verdade, palestras, eventos, Eireli.
Ah, tu não manteu uma coisa paulista? Três meses.
Apenas 3 meses,
limitado.
3 meses, limitado. Você sabe que tá. Não tô podendo reclamar, viu? Não tô podendo reclamar, não. Tô podendo. Tô conseguindo
ganhar o dinheiro. Programa passado, tu tava reclamando.
Tô conseguindo ganhar o dinheiro.
Eu dei uma guinada de uma semana pra outra.
Mantei meus hobbies. Que é coisa bacana boa. Você ter hobby, né? Você poder parar um minuto e contemplar, né?
Tá ganhando dinheiro com o quê? Luxos,
né? Tô vendendo bandeira de Israel. Aqui na.
Interessante.
Aqui na região.
Mas que coisa específica.
Eu vi na que tem um buraco ali da demanda, né? E a gente começou a trabalhar.
Que mais,
né? Não, a gente fica ali, fica na bandeira mesmo. É que você, quando você trabalha com têxteis, você não pode...
Têxteis.
Você não pode... Têxteis. E tem uma lei da rua, né? Você não pode atravessar
o terreno dá briga entre os vendedores, certamente, de bandeira?
Certamente. Muita briga. Eu não posso vender bandeira do Brasil, tá entendendo?
Não
é assim. Sim. Não é assim pra você
chegar vender. Já chegar tem os caras ali que
tem vendem. Tem rapaziada ali. A rapaziada que vende a bandeira do Brasil, né? Que são os haitianos.
É que eu não sabia que valia...
Eles já chegaram muito antes.
É que eu não sabia que valia pelo ponto. Eu pensava que valia pelo ponto, mas na verdade vale a bandeira. Eu posso chegar num ponto, se não tem bandeira do Israel, eu posso meter ele.
Mas você não vai conseguir. Eu comecei com a bandeira do Israel no bairro da Cidade de Baixo. Quebrei.
Ah, não, ali que tu quer.
Ali fica complicado.
Ah, mas ali é o seguinte, meter o Cuba ali...
Mais ou menos.
Pensou errado.
Rapaziada ali. Mas aí eu tô conseguindo me dedicar um pouco mais ao lazer, né? Quando você tem um dinheiro no bolso, você consome o quê? Você consome o conforto.
Perfeito.
Mas e tu perfeito. Tem que ter camiseta do Lula e do Bolsonaro.
Só trabalho com
quer bandeiras. Ganhar dinheiro.
Só trabalho com
bandeiras.
Com as bandeiras.
Entendi.
Só bandeiras. A gente agora que tá andou chovendo, o pessoal foi pouco pra fora, né? A gente conseguiu vender uma, duas, a sinagoga ali. Sim. Mas é, pessoal ruim de negócio.
É?
Então a gente é melhor no sinal. No sinal você vende ali a 120, 150
reais. Que bandeira você já vendeu?
E a de Israel.
Que mais?
Apenas a bandeira de Israel.
O teu negócio é só
a bandeira. Eu só trabalho com bandeira
da, apenas do a bandeira país de Israel.
Israel. E kipá. Às vezes a gente dá um kipazinho junto.
Sim.
Eu tô vindo aqui, ó. Tá vindo
que aqui, porque ó. É rapaziada que geralmente quem compra a bandeira de Israel aqui, não é baixinho judeu, né?
Tem.
Você tem que fazer o transplante capilar.
Eu vou fazer lá, o mesmo do Arthur lá em Caxias.
Tô conseguindo curtir a minha jardinagem, que é o meu
importante.
Hobby. Tô conseguindo curtir a minha...
Falou que tem um hobby jardinagem, é rico, né?
Exatamente.
Não tem a menor possibilidade de ter um hobby. Não, falou que tem um hobby, é rico.
Exatamente.
Não,
já tá bem.
Eu tenho
já
três. Tá bem. Eu acho que eu sou modesto.
Três hobbies.
Eu acho que eu sou modesto.
Quais?
Nesse momento que eu tô, né? Momento de estar ganhando dinheiro, né?
Quais? Sim.
Meu hobby são jardinagem, filatelia e debochar de quem não tem menos dinheiro do que eu. De quem ganha menos do que eu.
Selos, jardinagem e debochar
de outros. Eu gosto de parar de carro assim do lado do ônibus, na sinaleira,
e
ver aquele pessoal todo lá. E aí eu não faço nada, né? Eu fui cuidando aqui o...
Pelo...
Cuidando o sinal, né?
Sim.
Você chama aqui de sinaleira, né?
Sinaleira.
Fui cuidando o semáforo.
Semáforo.
E aquele pessoal olhando ali, né? E aí quando abre... Porque o que que acontece? Qual é a resposta de aceleração de um veículo e de um ônibus?
Ah, do veículo.
Você consegue diferente. Sair muito é antes.
Diferente. Sai então antes.
Não tem por que você se arriscar a fazer algo enquanto você não abrir. Então abre, dá o verde ali, você abre a janela. Fala, seu merda, seu pobre merda.
E aí você tu chega, arranca.
E aí você arranca. E você vê a revolta, rapaziada. Isso é gente, importante. Isso aí nutre o espírito.
Enche a gente de,
puxa
de,
vida.
De uma coisa alimenta boa,
né? Alimenta
a alma da gente. Alimenta a alma da gente.
Então tu gosta de ver os fudidos, então. É
eu
isso. Gosto.
Eu estrago ali, Paulista. Como é que vai ser o negócio dos 15, 20 pila? Tem mais bebidas ali, não? Com preços?
Aonde?
Aquela notícia ali da Receita Federal, é verdade, Arthur.
Exatamente.
Vê se tem mais bebida ali. Vamos dar uma olhada.
Tá aqui, ó. Olha só. É, foi uma apreensão, tá? São 35.500 garrafas.
É bastante garrafa, viu?
De isso bebidas aí. Alcoólicas.
Acho que dá 6 meses.
Divididas em 97... Ah, meu, 35
como é que eles mil? Sabem que tudo é quente?
Ah, eles devem ter.
Se vai em leilão pela Receita Federal...
Tem que ser quente.
Eles beberam um pouquinho de cada uma.
Se bem que daqui a pouco tem falsificação no meio, vai saber.
Pode ser.
São oferecidas bebidas importadas como uísque, vodka, espumante e vinho que foram apreendidas ao entrarem no estado sem o pagamento de impostos vindo da Argentina e Uruguai.
E Rivera. Uruguai
da Argentina.
Que nem Passo de Los Libres, né?
É. Olha aqui, 2.880 garrafas.
Sabe que os fiscais não podem ficar, né, com nenhum produto.
Ele tem que comprar.
Não pode.
Mas oficialmente a gente, ali, off the record.
35 já foi fiscal? Mil tira 100, não dá pra ver, né, Paulista?
É mesmo? Fui fiscal da Receita, 3 meses apenas.
O que tu já aprendeu, assim,
de coisa fechei, exótica? Fechei muito bar, fechei muito X.
Pá, o que sofre mesmo você é os animais, né, tráfico de animais.
É,
bastante.
De aves, os caras botam
mas em, é o que mais em
cano PVC
as aves. Aves, lagartos,
é o que mais havia. É o que mais havia.
Capivaras.
Tartaruga.
Fechei tartaruga muito X bastante. Familiar, que era a última salvação da família. Você chegava lá, você via que era um marido, uma esposa, uma criança, fazendo X ali, né, tentando humildemente, mas a gente fechava.
Fechava.
Porque de a lei não vê isso aí. Você tem
a lei não correto tem coração.
E você tem o que é o equívoco. É. Você vai pelo certo.
Tá certo, tá errado, isso
você,
aí.
Mas eu tenho que alimentar o meu filho, você cala a boca.
Você cala a boca, você tá errado. E você sai errado, já tira o menor, já leva o menor pro orfanato.
2.880 garrafas de 1 litro de Jack Daniels. Que em 58 mil é o lance mínimo.
58.
Divide 58 mil por 2.880, que tem o preço por unidade.
Vamos entendeu? Ver então, vamos lá.
Ah, um dono de um bar agora que tá tudo reabrindo, comprou.
Tem que comprar. Quando é, quantas garrafas são?
58 mil por 2.880 garrafas.
60? 20 pila.
Olha aí, ó. Viu só? 20 pila.
20 pila garrafa.
Olha essa aqui. O lote 10 traz 300 garrafas de 1 litro de Absolute com valor mínimo de 2.850. Divide 2.850 por 300.
9 pila.
Olha aí, ó. É isso aí.
Vale
essa a pena. Essa é uma oportunidade. É que vai ter.
Isso aí tem que comprar
e começar. Vai dar, eu vou dar um pouquinho, vai aumentando o preço.
Né? Tem que comprar e distribuir pra mendigada. Pega uma caminhonete, pega um caminhão, um baú e fala aqui, ó.
Na madrugada?
Ó, aqui, ó, pessoal, hoje vocês vão beber. Vem cá. Vem cá que hoje a noite vai ser boa. E hoje começa é a entregar. Que é isso aqui? É Jack Daniels infeliz. Infeliz! E quando tá dando alguma coisa pra alguém nesse nível, tu tem o direito de dar uma xingada, né, entendeu? Uma toma essa merda aqui.
Infeliz.
Porque tu já tá fazendo o negócio.
Vai trabalhar,
então, no rapaz. Mínimo, tu fica no 0 a 0. Tu nunca vai ficar no menos a zero e pegar, tô me vendo
no cu. No karma, tu diz?
No karma, tu tá no mínimo zerou, no 0 a 0.
Porque tu já equilibrou?
E tu tá dando um Jack Daniels pro mendigo, então tu pode.
Tu não tá dar, no positivo,
só também. Só não pode agredir.
Não pode agredir.
E não pode dar o biotônico Fontoura pro mendigo também, é uma grande
sacanagem. Não pode dar rasteira, né?
neles.
Tu tira o Domec, né? Que a gente já falou aqui, pega o Domec, bebe o Domec, deixa em casa lá, e aí tu enche com o biotônico. E aí tu pega e fala assim, ó. Hoje é o teu dia de sorte. E aí tu fala, tu tira num papel pardo e vai virando ele. E ele já vai sentindo uma emoção. E aí tu entrega ele. Pô, cara, que coração, cara, que bacana, cara. E aí ele toma e sai. Quando ele toma o gole, ele acha que é o Domec. Ele toma inteiro. Dá 30 minutos assim, ó. É uma fome. É uma fome que não tem como descrever. A fome que dá. É um litro de biotônico tomado no bico do mendigo que já tava sem a janta. Então é um troço que não tem. É um.
Define melhor a fome, não, vai.
É um
contraiu. É um buraco negro.
É uma azia. É uma azia que forma assim, ó. É um
músculo. Contrai, fica contraído.
Tem que comer 6 pastel de carne com 1 ovo inteiro dentro só pra controlar a azia. Da fome que baixa.
Não é pra matar a fome, é só pra matar a azia. Azia,
pra começar. Pra começar, são 6 pastel de carne com 1 ovo
e aí, o inteiro pastel,
cortado ao meio.
E aí o pastel aqueles. Vai entrando no estômago e o estômago pensa assim, pá, agora eu vou me fazer. Não. E aí quem que dá uma olhada pro pastel lá de dentro?
O lombrigão. Isso, o lombrigão já morde. O pastel fica tipo a cena do Exterminador do Futuro, que ele desce na lava e faz um certinho assim, ó. Aquilo é só pra controlar a azia. É coisa. Isso não se faz. Não faça isso. Pô,
um abraço isso. Pro meu irmão, Guga, que leva mendigo pra almoçar.
Ah, isso é verdade.
Ele, onde?
Onde tiver.
Qualquer lugar.
Ele sai fazer
não, um troço. Não, leva pra casa.
Não, ele sai, por exemplo, tá na rua, fazendo uma coisa na rua.
Tá.
Agora não, porque não tá pandemia, né? Mas ele tá fazendo, tem um compromisso na rua e é meio-dia. E ele tem um cara, um não, mendigo, ele, meu, assim. Não quer almoçar comigo? Ele leva pro meu almoço, almoço com o cara, paga o almoço tipo, do cara e
dá no Daimu?
Não do Daimu, né?
Não do Daimu, mas ele leva pro...
Ele leva vai. Ali no Tudo Pelos Socials.
É, leva na. Vai na petisqueira e senta
com a gente. As pessoas têm muito preconceito com o cheiro do mendigo, né? Elas não entendem que o cara não tem banho.
Não,
mas
não é preconceito. É que não dá pra aguentar fedor, às vezes.
O Guga salva o almoço dele, mas ele liquida com 7 almoços pela volta do cheiro do mendigo que tá ali.
Sim, ele porque, é
distanciamento. Mas social. Tem que chegar, porque tem que levar o Guga antes, vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho, esfrega bem, dá uma roupa.
Tu foi lá na sala,
dá nossa, aquelas bata indiana que o Guga tem, o cara
mendigo que ele já sai tocava na banda, toda estampada.
Todo de bata sai
mendigo. Essa
tu foi lá na sauna lá?
Não fui na sauna Porto Alegre.
Nós descobrimos uma sauna, Potter.
Familiar. Eu quero junto.
Antiquíssima, na Ramiro.
Uma sala familiar.
Quem é de Porto Alegre, aqui é na Ramiro Barcelos, próximo ao Nabrasa, agora que é o
NB. Perto do Alfredo
Stuck. E aí nós vamos lá, nós queremos conhecer isso aí, a sauna familiar.
Que tu diz vai que é e tu toma sauna com famílias, entendeu?
Tio velho colecionador de pornô, primeiro e-mail de hoje. Isso
aqui são o quê? Os e-mails do Caixa Preta, que é pra quem?
Quem coloca o e-mail do Caixa Preta é a rapaziada Mobartzen. Segue eles no Instagram lá também, tá? Mobartzen, amo Mobartzen. E tem um cupom pra você que quer fazer os móveis aí na sua casa, que é AMO35, tá bom? Tu liga, tu manda por WhatsApp que tu quer uma cotação, que quer fazer um orçamento, tu diz no Instagram que quer fazer um orçamento, é AMO35, é cupom do Caixa Preta. Fala pra eles lá e que eles vão resolver.
Ganha 35% de desconto, é
exatamente,
isso, né?
Exatamente,
35% de desconto em móveis planejados, mas, cara, 35% é muito
desconto. É muito desconto, cara. É muito desconto,
então,
cara.
Esses são os presentes
que o Caixa Preta dá pra você.
O ano inteiro no Pardal pra ter um desconto fudido no IPVA.
Aqui tu estão te dando 35%
de desconto. 35% só por estar junto com a gente. Amo 35%, é isso?
Isso aí.
Coloca os e-mails da audiência.
Boa. Fale, Arthur, Pedrão e Potter. Meu nome é Henrique, sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Eu quero contar uma história que rolou em uma festa de família há muito tempo. Eu tinha uns 12 anos e estava começando a escutar umas músicas diferentes. Por influência dos meus primos mais velhos, eu estava conhecendo aquele rock metal clássico e básico.
Ah, que merda.
Tipo Led Zeppelin.
Ah, sim, isso é legal.
Pink Floyd. Iron Maiden.
Olha aí, ó.
E o principal para a história de hoje, Deep Purple. Eu vou explicar o motivo. Eu tenho um tio mais velho que coleciona discos e CDs de todo tipo. Bem como diversos filmes e séries. Durante uma festinha de família na casa dele, enquanto ele era o responsável pelo som da galera, eu fui olhar
o som da galera.
Fui olhar em um daqueles porta-CDs pra ver o que tinha. Vai que o velho também curtia um rock, né?
Claro que sim.
É isso que me deparo com um daqueles discos brancos gravados em casa mesmo. Com apenas uma sigla escrita em caneta. D-P. D de dado, P de pato.
P de puta.
Pensei.
Um CDRzinho branco?
Pensei. D, pronto.
D de nome, dominó e P de puta.
O velho curte Deep Purple.
Tá.
D de Deep e P de Purple.
Purple.
Cheguei pra ele e mostrei o CD falando, tio, eu não sabia que o senhor curtia um rock. O velho só me olhou com aquela cara meio sem graça e disse, isso aí é filme proibido, rapaz, CD aí tá no lugar errado. Viu, era mesmo. No momento eu não entendi muito bem a parada. Tempos depois me caiu a ficha que era um pornozão DP. E aquele devia ser só mais um na coleção dupla do velho.
The Double
Penetration. Um abraço e vida longa, o Caixa Preta é a dupla penetração.
Né? Double Penetration.
Eu tinha um tio que era também artista, gostava de desenhar, gostava de fazer escultura de argila, o tio Duda.
Tio Duda.
E o tio Duda tinha umas pornografias.
Era esse que lambia?
É o... É, não. Ele tinha as coisas na... Espia não apertava.
Dava um tapa na
boca. É galeada.
Vamos brincar, Depois vamos brincar no Homem-Aranha.
Tem muitas coisas interessantes na minha história.
E aí... Ó,
depois eu vou lá o desenho do Mickey.
Ele fez... Ele desenhou de carvão no armário aquela capa do Racionais, que é o cara segurando a grade.
Sei.
E aí ele tinha um monte de revistinha. E ele tinha uma revistinha pornô que era um gibizinho. Só que era um gibizinho de fotos.
O selvagem aquele, o gibizinho que aparece tudo.
Super selvagem.
Coalhada, leitada.
Coalhada, tudo, leitada,
né? É como foto no... boa. Tá,
eu não sei vocês, mas foi como eu comecei a minha vida de masturbação.
É, eu fui ali.
Não tinha internet.
É, pois é.
Eu sou 7'9 e vocês são 90,
né? Gibi com cheiro azedo já, o gibi azedo, sabe?
Sim, tu começava, tu pegava a página 3, quando tu virava ia pra 42.
Não, realmente tinha coisa grudada ali. Tá, e aí?
Não, e era isso, assim, porque o tio pornô, né? E o tio Duda tinha esses troços, tinha coleção de revista, tinha revistas
escondidas. Tá, mas ele era o cara da arte, né?
Não, ele gostava de putaria. Ele
gostava também, disso, né?
Aí mesmo.
Como que nem o tio desse cara aí.
Entendeu? Todo mundo gosta. Eu não tive, eu não peguei revista pornô, porque a gente tinha internet. Eu tive internet desde cedo, desde
1999.
Não,
mas lá no início,
tinha um amigo meu.
Tinha um amigo meu.
Mas aí eu tinha 9 anos quando começou. Porque tinha, o cara olhava, roubava, escondido, entendeu? Pintava na escola.
Eu vou contar duas histórias rápidas.
Débora Seco.
Uma delas é um amigo meu que tinha um tio que tava namorando uma mulher. Uma guria, no caso. Os dois tinham 20, 21 anos.
Sim.
E ele era um tio, assim, que foi que... Sabe quando teu tio tem 20 e tu tem 10? E esse meu amigo tinha isso aí. E aí ele ia pra casa da avó dele, onde o tio dele morava. E aí o tio dele convidava ele pra espiar no banheiro a namorada do tio tomando banho.
Ele, vem aqui, vem minha namorada, tipo isso.
Vem aqui, vem. Ela é pelada, tipo assim, sabe? E aí, que eu acho que o tio do cara pensava? Que era uma namorada a mais. Ele casou. Ficou 15 anos.
Ah,
e o sobrinho dele acompanhou durante meses
algo
que se tornou tia dele, pelado.
Isso acontece, conhecia
tudo.
Isso acontece nos tempos de hoje com essa molecada, rapaziada, que se trocam muitos nudes e aí pega e mostra nudes. Olha aqui, não sei o que, tal, que eu vi ontem. Só que esse nude pode estar mostrando, pode ser de uma tua futura namorada. Uma futura... Não, isso não aconteceu comigo. Mas isso acontece.
É aquela história de uma empresa que o cara ficou com a mulher da empresa, contou pra todo mundo e contou um detalhe que ela gostava.
Sim.
Na sacanagem.
Botar um gato, né?
Quer tá com meu cozinho, vovô? Casou com a mulher e todo o trabalho sabia dos segredos dos dois.
Sabia.
Tinha uma outra também na empresa que chegou um dia pra...
Lá vem a fulana, pé na checa.
Chegou um dia...
pé na checa. Botava o pé direto.
Ou um segredo do cara, né?
Tinha uma colega nossa...
Lá vem o Tico Torto.
Lá vem o...
Lá vem o lambida no rabo.
O lambisquete. O lambida no feio.
Tinha uma colega nossa lá que um dia chegou com uma sacola de sex shop.
E aí as amigas, as gurias, foram ver, ai, o que tu comprou? E ela começou a tirar, isso aqui eu comprei, ó. Isso aqui é um gel que tu bota e ele esquenta e esfria.
Libre de
gel. Ai, tá, isso aqui é pompoarismo pra fazer a musculação, isso aqui. Ai, tá, isso aqui, não, isso aqui é uma cinta que o meu namorado gosta, que a gente gostava entregou pras gurias, e as gurias, tipo, ai, é.
Metia cinta já virou com o cacete. Já vira fofoca, já não vira tem fofoca. Como não virar.
Não tem como não virar.
Como é que é o strap?
Strap-on.
Strap-on.
Eu sei que no
agora
filme...
Agora a moda é o plug, né?
O plug anal, né? Plug, né? Eu sei que no filme não tem essa temática...
Me desconfortável, tão... só pra andar todo dia com ele, né?
Tão carnal que é transexual. É transexual. Hoje você consegue controlar de longe, né?
Sim.
Dá hoje, pra botar um Wi-Fi aí.
Vários e vários itens hoje sexuais tu consegue controlar de longe. Coloca um vibrador na pessoa que quer colocar.
É o Jorge
comanda do trabalho.
Claro, o Jorge fica só com seu... Ele fica assim, ó. É o Lush Toy disponível no Câmera Privê.
Isso aí.
No Câmera Privê tem alguns modelos que tem o Lush Toy, que é um... Que é
e ela libera a senha pra ti.
Não, tu paga, né, pra poder usar.
Sim, e aí tu comanda.
Isso aí, tu comanda.
De um aplicativo no teu celular.
Do teu celular, do browser?
Do computador. Pô, demais.
Browser.
Mas o que eu tava contando, o cara...
Browser é o inimigo do Mrário. Do
Mrário. O que eu tava contando agora, do cara, do rabo, do coisa, do cintaralho?
Ah, não, cara do cintaralho, do cacete, tinha uma segunda história que tu ia contar.
Eu vou guardar pro próximo bloco.
Depois superchat, vou ler mais uns e-mails que nós temos aqui.
Tem bastante superchat e a gente promete que a gente lê todos aqui, porque se o cara tirou uma grana do bolso pra mandar pra gente, a gente vai dar atenção pra ele.
Vamos!
Essa é a forma de você participar conosco aqui, é pelo superchat. Mandando ao vivo no YouTube, a gente lê agora. E também por e-mail. E-mail caixapreta@gmail.com que a gente vai ler as tuas histórias. Boa, fala, rapaziada do Caixa Preta. Pedrão, manda pro meu melhor amigo Bruno McEnroe, na voz do Faustão.
Olha.
Uma gemada deliciosa.
Uma gemada deliciosa.
Olha aí,
é o Alex. Vídeo lá do primeiro, aquele do Faustão.
Do rap do ovo?
Não, de uma gemada, que eu falei isso aí no meio do vídeo, do nada, com o Pianges e com o Duda lá. Uma gemada deliciosa.
No break oficial, o cabelo do Arthur. O que vem primeiro? Diz o Gabriel Chaplin.
É, isso aí nós vamos ver. O cabelo do Arthur. No break não é só um projeto, digamos assim, ó, que foi ali gravadinho e tal e toca pro ar. É um negócio que envolve bastantes coisas e talvez o primeiro episódio não seja o que gravamos, porque talvez o primeiro episódio seja internacional.
Nós gastamos 20 mil só em pneu naquela tarde lá, né?
É. Tá, mas o que a gente viu vai pro ar, né?
Vai pro ar.
Porque aquilo lá é foda.
Só que estamos pensando se aquilo ali vai ser uma apresentação, se aquilo ali vai ser um episódio, ou se a gente quer que a primeira coisa que vocês enxerguem do No Break seja um troço, quem sabe, gravado na Alemanha.
Você não foi pra Dubai com aquela turma lá?
Alemanha, Audi, BMW. Itália, Ferrari.
Lamborghini.
Rússia, Lada.
França, Bugatti.
Toyota no Japão?
No Japão.
Ford e Chevrolet?
Mas tá vindo no break aí, tá vindo no break. É uma coisa bem complexa, é uma coisa simples, tá?
Arthur, sabe o que é bom pra não cair cabelo? Merda, já viu cair cabelo da bunda? Paulista, pergunta pra Alcemar se ele sabe pra que serve balão preto.
Você sabe pra que serve balão preto?
Pra que serve balão preto?
Pra velório de criança. Abraço de Tubarão, Santa Catarina. É o Bruno Albuquerque. Alcemar, qual a melhor forma de atropelar o ciclista? Lateral ou de frente mesmo? É o Vitor Floriano.
Cara, eu não sabia da equipe. Essa é fodida, né?
Cara, é uma piada preto. Absolutamente triste,
não,
mas absurdamente...
Inteligente, né?
É incrível
e aí,
isso,
e aí, né? Tu já pensou em uma coisa que agora, disso aí, a família enchendo o balão preto. Que é um momento legal tu encher os balões pra festa. Mas eu e o Valório da criança tá enchendo.
É que aqui, não, aqui não no Brasil.
Tem que pegar aquele
aqui troço. No Brasil é despedida, final.
Cara, fica o balão pesado.
A gente tá brincando, talvez, com uma das coisas mais tristes da história da humanidade.
Sim, a gente tem que brincar, gente.
Mas tem culturas que, mesmo quando uma criança. Quando uma criança morre, sempre é uma tragédia.
Sim.
Tem sim a despedida com um ritual, alguma coisa.
Tem os dominicanos festiva. Que
os caras nas motos.
Tem os caras de Porto Rico que empalham os caras.
Um dos maiores memes da história são os caras lá de Gana. Carregando os caixões dançando.
É. Como é que é a música mesmo?
Arthur, pede pra semana fazer o Mr. P brigando, diz o Tyron Freitas.
Vou ter um soco ainda.
É isso, é. Alcemar manda um vai trabalhar.
Você tem
um
bebendo e falando.
Trabalhar, rapaz.
Você não tem nenhum caixa preto, você tem um bebendo falando.
Isso, bebendo e falando que foi falado aqui. A gente ficou tão bêbado aquela semana que a gente não sabia o que era caixa preto, o que era bebê falando e nós não sabíamos mais nada.
mandam vai trabalhar para meu amigo Kleberson, vulgo Claudiomiro. A gente pensa que o cara vai ter um apelido. Quando ele já tem um nome difícil, ele vai ter um apelido fácil. Mas o nome dele é Kleberson, o apelido dele é Claudiomiro. Diz para ele fechar o Excel, é o Ivar Lacerda Leite. Esse microfone é dinâmico ou condensador? 10 pila pro outro.
Dinâmico.
Dinâmico. Roger Cruz.
Ele é o clássico Shure.
É o Shure PGA-48.
Nós queremos
então não é o clássico.
E nós queremos agora não, um que não é...
USB-7.
Que é uma mistura de condensador com um dinâmico, se é assim, é um pode ser range, falado, né?
Ele é dinâmico. É aquele
que fica na mesa, assim, parece o cabeção do Kid Bengala.
Nós vamos comprar assim, agora, na próxima viagem.
SB70.
SB70.
Daqui a pouco a gente compra o
SB70. É mais R$300.
Na sociedade aí de vocês, o Arthur Chinelão entra com os pila e o Potter Playboy coloca fundos de investimento. Minha pergunta é, Arthur, na qualidade de sócio, tem direito de gozo nos fundos do Potter? Diz o Vitor Prado.
É uma boa, bela até porque eu bela gosto questão. Quando me chamam de Playboy.
Tu gosta?
É. Claro, isso mostra que eu cresci na vida.
Porque tu não era, né?
Porque eu era um merda, né?
Eu sou um bosta fudido, ainda, né? Mas hoje eu sou um playboy.
Tu era fudido. Tu teve uma época que tu tava mal, Dolce, né, cara?
Dolce Gabbana.
Até 4 meses atrás.
Não, não, mais antiga ainda. Que vocês dormiam nos vocês dormiam numas...
Ah, nós... Umas pocilgas. Eu dividi apartamento...
Com outros 4 caras.
Eu dividi apartamento 12, de 97... Até 2021.
Colchão no chão direto.
Colchão no chão barato embaixo da cama.
É, eu tinha. Eu dormia perto de uma janela que tinha aquela caixa ali, ó. Do
forro de madeira.
Que uns morcegos descobriram que era bom pra cacete. Eu quase virei o Batman.
Ai, ai, ai. Basílio, o que aconteceu com o container de geleia de uva na fundação? Diz o Teteu.
Apodreceu, não.
Apodreceu, Basílio. Mas aquilo dura um monte, né?
Duda
um monte. Por isso que chama conserva.
Até quantos meses a gente come, ou dias a gente come depois que vencer?
Pode ser 8 meses.
8 meses?
E não acontece nada.
E como é que tu prova isso? Tu come as coisas assim?
Por mim mesmo.
Olha, ele tá aí bem, ó. Tu olha pra ele e tu vê que ele não deu nada
errado. Ovinho de cododa.
E aí, gurizada, o programa tá pista. Parabéns a todos os envolvidos. Pede pro Pedro mandar um brincadeira...
Brincadeira tem limite, ô merda!
Brincadeira tem limite, merda! Pra minha namorada, que gostou da ideia, escondeu meu uísque aqui em casa. Limite, Luiz Fernando, ele deve bater na mulher e aí ela guardou o uísque.
E ele acha que é uma brincadeira.
Se a mulher guardou e fez uma galinhagem com ele, certamente o clima na casa é bom.
É legal, né?
Eu vou guardar. Só bate na hora certa.
De novo, Rodrigo! De novo! Olha nossa filha ali! E aí ele já esconde o uísque. Pedro, imita o Lima Duarte falando delegado Simeonato, diz Gustavo Pires.
Como é que eu vou imitar? Aquela imitação do Lima Duarte, ela saiu ou não?
Não vou, não sei o que, agora. Meu direito dos remédios, meu direito de imagem.
Lima Duarte.
Valeu por fazer humor de novo. Cala a boca.
Cala a boca, pai!
Diz o Jerônimo Ramírez. Pedro, cria um Insta dando dicas amorosas de como manter um relacionamento duradouro. Abraço e
Cassino! Cassino! Uma boa ideia.
Pode Andrei, deixar isso aí comigo. O Andrei Saul, bem calibradinha a temperatura das câmeras. Isso eles não entendem.
Tem uma
Eles não calorão. Entendem. Eles não entendem que cada câmera tem uma estação do ano.
Uma estação do ano.
É isso aí.
Os caras não olham podcasts internacionais. Eles não sabem que isso é uma onda mundial. É
mundial.
Cada câmera te coloca num comportamento, entendeu?
O Arthur tá como se ele tivesse queimado na testa, no nariz. Vamos ver se tá aqui nessa aqui.
Corta aí, corta aí,
Barreto, só pro Arthur, deixa eu ver. Ó, vamos ver.
Corta só pro Arthur. Arthur.
Quanto isso, agradecer o pessoal aqui da família Beber.
Família Bêbados.
Que o vinho de hoje é deles. Gostamos de vinho, hein?
Bom vinho gaúcho, né?
Gostamos espetacular. Muito de vinho.
Bom vinhozinho gaúcho. 5 pila pra malandrinha. Gu Jacobini que mandou. É verdade que o cachorro, quando cheira o rabo do outro, é tipo consultar Serasa, LinkedIn e Tinder tudo ao mesmo tempo?
Tudo. Tudo. É o cheiro. É o
sabe
cheiro
que aquele. Uma vez um veterinário me disse assim, tem que levar teu cachorro pra passear, que é como tu lendo o jornal. Dá uma volta no quarteirão. Ele vai ler tudo.
Ele lê tudo.
E ele volta mais informado e fechou.
Claro, claro que sim.
Boa ideia.
Manda um vai trabalhar, rapaz.
Vai trabalhar, rapaz.
O meu amigo Lambari, que só vem pra Porto Alegre incomodar. Japão! Quem mandou foi o André Schmidt. Pergunta pro Alcio o seguinte, o que ele prefere? Um picolé com sabor de rola ou uma rola com sabor de picolé? Tem que escolher uma opção, diz o
uma
Rodrigo
Faria. Uma
rola com sabor
de picolé. Óbvio.
É, eu também acho. É. Fala, seus degustadores de pênis. Paulista mandou, sua mulher é uma delícia. Pro meu bruxo Vitinho, é o Nicolas Viana.
Vitinho.
O cara que tem apelido de Vitinho é maconheiro, né? Esse aí aqui tem o Vitinho.
Fala, rapaziada, eu sou o Vitinho, maconheiro.
10 pila pra malandrinho e manda um abraço pro meu amigo William Arndt, de Trombuto Central, Santa Catarina. É o Juliano Paulo Floriano.
Do Central.
Olha quem pintou aqui, Alcemar. Grupo de swing FECAD.
Aí, ó, a turma do FECAD.
Gostaria de convidar os amigos do Caixa Preta pra nossa reunião. Tragam suas mulheres e vençam em divertir. Um abraço pro Negão Gessé, famoso pão com ovo. Sua mulher é uma delícia pro Cebinho.
Diz Arthur, o Anderson Rogberg. Um abraço pro Murilo Trauer. Ele é da Nofaro, que salvou a minha vida. Nofaro. Porra, é a Nofaro.
Eu que te vendia Nofaro, né?
Nofaro. E já, o Arthur já usava a Nofaro. Você tem um animal de estimação, você tem que ter uma proteção de saúde.
Plano de saúde.
E aí o plano de saúde do Pablo agora é Nofaro. Eu preciso mandar um abraço pra esse cara que tá salvando a minha vida.
Economiza a vida do cara. Tem a triagem pra saber o nível?
Tudo pela internet, pelo aplicativo. Porque se eu vou
com um milho lá, é a mesma coisa chegar
tudo,
com um Defender, um Land Rover Discovery
3. Vai ser protegido.
V8.
Vai ser protegido. Fala, e aí tem um limite de até 6 meses pra uma... Tu vai começar...
Eu vou fazer o milho.
Daqui a 6 meses vai ter uma carência. Que, por exemplo, assim, precisa ser internado em UTI. Aí vai valer daqui a 6 meses. Mas várias coisas em uma semana, 2, 3 dias.
Eu vou fazer. Eu vou fazer o plano de saúde do milho.
Tu precisa fazer.
Eu fiz o Nofaro porque os meus cachorros adoeceram e eu desembolsei uma grana, velho. E aí eu pensei, bah, eu vou fazer. E aí eu fiz. E é tri bom o serviço.
São os caras do Rio Grande do Sul, cresceram o Brasil inteiro.
Quanto que tu gastou, mais ou menos,
Luciano? Não quero falar. Não quero falar.
Mais do que tu gastou. Mais do que eu gastei com o meu Fuca na semana passada?
Quase 2 vezes.
Caralho. Alcemar, até onde um careca lava o rosto? Perguntou o The Details Estética
Automotiva. Até o rabo, porque ele vai indo e puxa pras costas,
assim. Arroba GorrosFA e o Factory. Paulista mandou, sua mulher é uma delícia. Pro comunicador Luciano Potter. Fala mais alto pra eu ver seu ovo, diz o William Roberto Franco. E era isso de superchat.
Maravilha.
Eu tenho e-mail aqui.
Eu vou num e-mailzinho aqui, ó. Vai tu que tu tem
da lasanha. E os e-mails são para Amo Bartzei.
O alemão móvel. Ladrão de lasanha. Fala, gurizada, sou muito fã de todos vocês. Teco, Alcemar, Pedro, Abdu e Potter.
Ah, perdi!
Abdu.
Nariz tupido.
Tá com o nariz. Mas tu pegou, tá com a sinusite essa aí, né? Que eu passei pro Potter e o Potter passou pra ti.
Exatamente.
O Arthur e o Arthur passou pra ti.
Exatamente.
Tá, mas no resto tá bem.
Ah, que é?
Ruim
é
coisa. É, não, acho que ele tá mais travadinho que o normal, eu acho. Resido em uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul.
Resíduos.
Enquanto almoçava, escutei um noticiário do meio-dia, um fato que não pude deixar de lembrar do Alcemar. Acho que tentaram roubar a Belina dele, ou melhor, a Belina que era dele quando ele ainda era prop. O ladrão infeliz não deveria conhecer carro ou gostava muito de se incomodar com lasanhas. Segue a lista dos carros que o animal tentou furtar.
Alcemar, eu quero que tu leia cada carro e faça um comentário de cada um.
Vamos lá. Número 1. Primeiro, um Ford Del Rey. Erramos na viatura de fuga, ele escreve aqui. O Del Rey, realmente, ele tá num limbo, assim, que ele não tá nem como tá, o corcel.
Esse é o Del Rey clássico, porque meu pai teve a Belina Del Rey.
Pensa naquele Del Rey,
o Del Rey. O
sedazinho aquele Del dourado. O Del Rey, ele não tá, por exemplo, como o corcel, tá? O corcel, por exemplo, tem os primeiros, que é um corcelzinho GT, que tu até tem como enganar um troço que pode dar de... Mas o Del Rey, ele tá no limbo ali, cara, sabe? É um
baita nome de carro, né?
Ele tá no limbo.
O Del Rey.
Como é que é o dono de um Del Rey?
Ah, o dono
é um velho, né?
É o clássico aquele perfil do... Aquele perfil lá do cara, do velho. Do velho, que fala que é hashtag paz do 38.
Joaquim Teixeira.
Joaquim Teixeira.
É aquilo ali.
Isso aí.
Aquilo ali.
Segundo, Ford F1000. Esse ele quase acertou. Dava pra seguir na bandidagem e cometer uns abjetos ainda. Mas aqui, ó, Ford F1000. Ford F1000 é um troço que tá assim, ó, valorizando e não vai parar de subir.
Tipo o quê?
Não sei por quê. Tem Ford F1000 diesel, dependendo, 4x4, mas versão rara. Os caras estão pedindo 100 mil já.
E alguém tá pagando. Ah,
tá. Alguém tá pagando. Não. Eu perdi de comprar uma F1000 4x4, câmbio manual, e ele botou a tração na alavanca, que a F1000, essa tração tem no botão, ele botou na alavanca. Bem feito, cara, queria 45 pila. Hoje vale 80 fácil.
Eu conheci um cara chamado Beto que comprou uma Land Rover que tu não comprou.
Qual?
Uma Land Rover com meio fosca, preta.
A Defender?
É, a antiga.
Eu tive essa aí.
Não, é uma outra, é uma nova. Que o vendedor falou assim, ó, olha, o Alcemar...
Não, mas é uma nova.
O Alcemar tentou comprar, é que aquela tua, eu conheci aquela tua.
Ah, eu tive a Defender, a Freelander.
Não, tu não teve, tu falou com o cara, olhou, e o cara queria muito caro, falou, não, obrigado. E aí ele comprou.
Entendi, que eu queria comprar e não
comprei. Exatamente.
Tá, eu acho que eu lembro qual era, uma Defender 90 fosca, muito bem
feita,
era bonita, uma Defender 90.
A idade do Pedro.
É, terceiro, não, 90 é um modelo, infelizes... 90 é o modelo da Defender. A Defender tem a Defender 90, que é as duas, a duas portas, 110, que é quatro portas, e a 130, que é a picape. Terceiro, Ford Corcel 2. Deve ser pela força do CHT 1.6. CHT é um motorzinho ali que tem, tem o AP, tem o CHT. Só que é o outro, o 2, ele tá num limbo. Ford Versailles. Ele não deveria nem saber o que estava tentando roubar. Deve ter pensado que era um Santana ou algo do gênero da Auto Latina. Ó, o cara entende de carro isso aqui. E realmente, Versailles...
Desculpa, por que ele falou Auto Latina? Eu não entendo.
Auto Latina foi uma época onde a Ford e a Volkswagen tiveram uma parceria de montagem de viaturas. Então tinha o Santana, tinha o Versailles, tinha a Royale, tinha a Quantum, tinha o Verona e tinha o Apollo, tinha o Escort e tinha o Togu. Quinto, Volkswagen Santana. Esse sim seria bom carro de fuga, mas o Moisés não conseguiu efetuar o furto. Não consegue, né, Moisés? Então, do Santanão, ele não levou. Em sexto, Ford Belina 2. Essa deveria ser a viatura do Alce e esse ele levou. Abraço a todos, vida longa ao Caixa Preta. Fazia tempo que eu não li e-mail, né? Mas até que eu tô no ritmo, o segundo e-mail que eu leio desde o início do Caixa Preta.
É mesmo?
Claro, o primeiro foi semana passada e esse foi agora.
É verdade.
Vou continuar lendo, eu gosto de ler os e-mail.
É verdade.
Cara, sabe o que eu acho que é mais difícil dar nome pra um carro do que pra uma criança?
Ah, com certeza.
Porque criança.
Não sei se tu acha o
é que criança,
o caçambito, né?
Criança, tu pode repetir. Gabriel, claro. Arthur, sim. Pedro, sim. Luciano, Pedro. Jorge.
Tem que ser o primeiro.
Qual é
o
nome do Barreto?
É Gilberto. Sérgio Barreto.
Sério?
Sérgio?
Bruno. Só nome
a
repetido.
Intimidade da equipe.
Só nome repetido. Agora,
ele já tá um ano.
Assim, carro. Qual Versalhes.
Qual o nome da fera,
meu? Versalhes.
Qual é o nome do Barreto?
Del Rey. Mob. Bom,
né? É difícil.
Mob.
É difícil.
Acabou.
É difícil.
Fusca.
Mustang.
Da onde veio o nome Fusca?
Tu não sabe o que quer dizer?
Ah,
não. Daí... Não, nós vamos contar pra ti.
É.
Não. Você
não vamos contar. Mesmo,
Fusca.
Não vamos contar.
Fusca.
Só é tu não sabe.
É Fusca, né? É Beetle.
Que seja.
Mas e aí, quer dizer, cascudo?
É um besourinho, cara.
Isso. É um besouro.
Tá, mas e o que Fusca tem a ver
Fusca
com isso?
Fusca vem pra cá, sabe o que que é?
Ganhando tempo aí no Google.
Utzig.
Pajero, já contamos aqui. Pajero, aqui é Pajero.
Utzig.
Em toda língua espanhola é um outro nome, porque Pajero é punheta.
Utzig.
Exatamente.
Por que que Fusca se chama Fusca? Utzig. Por que isso? No final do programa nós vamos contar.
O que é o parceiro de Fusca?
É, o parceiro de Fusca. Parceiro de Fusca, o Zig.
Que virou... Eu lembro que quando eu morava na Bahia, meu pai tinha um Fusca.
Você morava na Bahia?
E o nome era fome. Fusca. Eu cheguei no Alegrete e todo mundo chamava idiota. De Fuca.
Fuca? Aqui no Alegrete.
Fuca e Fuque. E Fusca.
Não, Fuque não.
Não, Fuque tem. Santa Maria era Fuca.
E o Funk é Fusca.
Não, Fuca.
E o Fusquinha. Como é que tá esse Fusca?
E o ônibus da putaria do Sadi
Baby. Vocês gostam de capô de Fusca?
Você recebeu isso aí na cara?
Eu gosto. Eu acho legal.
De é onde marcadão, vai o bagageiro, assim, né? A pata de camelo, vocês gostam disso?
Não, eu acho que tu tem um contexto.
É. Sim, o capô do Fusca, ninguém sabe isso aí. Na Segunda Guerra Mundial...
Sim.
O
eles precisavam colocar algumas coisas na Hitler. Parte da frente.
A Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra só
era pra ser
da Europa.
Assim, não, bota assim.
Não é só da Europa. Eles invadiram a África.
Assim,
teve batalha de aliados assim. contra os nazistas na África.
Claro, batalha de Tobruk.
E lá deu um apego muito grande dos nazistas pelo camelo. Ah. E aí o design do Fusca foi um cara que teve lá e ele copiou a pata de camelo. Por isso que aquele capô do Fusca parece uma pata de camelo. Estão duvidando, né?
Não, assim, tá, pode ser. É uma boa história. Eu vou acreditar.
Os nazistas tiveram ou não tiveram,
no Egito?
Tiveram,
claro. No Egito, no Marrocos, exatamente. Na Algéria.
O que tem lá? Qual é o animal de transporte?
O cinzeiro do Fusca é muita coisa.
Qual é o animal de transporte no deserto?
É o camelo.
Camelo. Qual foi a época que foi feito o Fusca?
Nessa aí.
Onde que os designers da Volkswagen estavam?
Não sei.
Ai!
Aí terminou meu conhecimento.
É.
Tava na guerra, cara. Todo mundo lutava na guerra. Todo homem alemão lutou.
Todo mundo lutou.
Não tinha muito o que tu fazer. Os caras chegavam na tua casa. Vai pra guerra.
Produzia talher, tu começava a produzir bala.
Tu fazia. E os alemães levavam.
E os caras falavam assim, porque a Volkswagen ajudou...
Uma explosão de tecnologia.
Senhor... O nazismo, ele primeiro foi malvado na Alemanha, pra depois ser malvado no resto do mundo. Não é que o cara da Volkswagen, vamos lá, blá, 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 não. Vamos lá, vamos fazer umas balas aqui?
Vamos fazer.
Não, não, mas eu não sei o que é. Eu faço food.
Só faço talher, só faço talher.
Eu só faço talher, cara.
É guerra.
Olha aqui.
Guerra é morte.
Guerra é isso aqui,
guerra ó. Guerra é estupro.
Operação.
Guerra é criança.
Tá vindo uma próxima
guerra é explosão.
Aí, tá vindo uma
próxima. Isso aí. É guerra.
Vai vir uma Aldo, guerra.
Guerra é uma desgraça.
O Einstein falava assim, ó. Eu guerra não digital. Sei como é que vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta... vai ser com pedras de paus. Os caras vão liquidar.
Sabe que o Albert Einstein, ele renegou um filho com síndrome de Down?
Tu viu que os norte-coreanos hoje lançaram um foguete de cima de um trem?
Hã?
Quem? Eles, os norte-coreanos hoje mostraram que consegue lançar foguete de míssil de cima de caçamba de trem.
Ah, míssil é uma coisa.
Míssil, míssil.
É que foguete é
tipo
espaço.
Vão míssil. Míssil. E aí eles mostraram que é o seguinte, eles largaram vários trens simultaneamente pela Coreia do Norte e lançaram os míssil tudo ao mesmo tempo. Com os trens em movimento, os trens parados.
Como a Coreia do Norte faz o que quiser com cada cidadão, ninguém tem liberdade nenhuma, eles têm um exército gigantesco. E é isso.
Todo mundo é do exército.
É isso, mas...
tu não tem escolha.
Mas tu desloca. Mas
eu tenho 90 anos.
Vai lutar, velho!
Israel, cara, Israel é obrigatório serviço pra homem e pra mulher 2 anos, bom, cara. Mano. Não tem assalto, Israel, cara!
Isso aí.
Deixa eu agradecer um negócio aqui, ó, muito legal. Isso aqui que eu tô fumando hoje é um vape da Ignite.
Dá pra botar alguma
coisa? É do... nossa,
já mudamos pra
outro. Não, que vape. É do Dambis Euri...
me empresta,
me empresta. Não vou, tu tá com um troço aí na boca.
Eu quero ver, vai... não vou botar na boca.
Você não tem um presente pra nós?
É. Não, isso aqui é o presente. É que os presentes agora não, eu peço pra vir pra auxiliadora 210.
Alcemar. Me joga aqui pra eu ver a caixinha.
Lê a carta aqui que ele deu pra mim.
Salve, salve, Pedro Smanioto. É com muita felicidade que mandamos esses modelos pra você. Firmar no POD descartável.
Pode.
Trabalhamos com diversas marcas e a distribuição é feita por todo o estado do Rio Grande do Sul.
É pode, é os vape.
Toca a ficha e depois me manda um feedback e que achou dos modelos e sabores. Assisto todos os programas que participam, seja o Caixa Preta ou outro que são entrevistados.
Aí, ó.
Tamo junto, meu galho. Quando sobrar um tempo, vem pra Lajeado que já te falei como é. KKKKKK.
Pessoal,
quem mandou Infinity. É o Pablo
Vitar.
Demeneg.
Da Infinity. Da Infinity lá de Lajeado. Então, muito obrigado, Pablo. Vou fazer um bom proveito. Que eu isso aqui dá pra. Aqui.
Eu fui, ele eu tem 90 puffs.
Puffs?
Que são. É tragos,
mais, né? Mais, esse que tem 800 puffs.
Ah, é?
É. Vamos ver quantos tem puff.
Ah, não sei.
Que esse aqui falou 90. Tinha 90 puffs ser. Do lado.
Tá, 90 acabou?
Sim, não, é, não é mais.
Descarta.
Ó, vamos ver quantos que esse aqui
1.500.
São. Esse aqui.
1.500, aqui, ó.
Aonde tá? Aí, ó, 1.500. É 1.500 puxada,
tio. É isso aí. Depois de jogar fora, tu não troca o que tem dentro, entendeu? Ele já vem pronto pra ti.
Esse cara aqui é fudido, o Bizerian, esse aqui,
e né? E o que tem aqui dentro?
Ele deu uma baixada agora que está muito mais...
tem uma essência aí, e né? Tem uns elementos ali.
Mas eu não posso botar mais nada aqui dentro?
Não, nesse não.
Já.
O que tem aqui dentro?
Aí dentro tem um negócio de menta com um pouco de nicotina. Nem sei se a gente pode estar falando isso aí. Pô, podcast pode. É, aí tem aquele gostinho de menta.
Você
é.
Tem prática, né?
Gostoso?
Não, não quero, obrigado. Não. Eu tô fudido aqui, sinusite.
Aí a gente fez o teste, quando fez? Eu fiz o do negativo da coisa, de novo deu negativo.
E o meu também, eu fiz 2 essa semana.
Deu positivo?
Deu negativo.
Ah, também.
Não, deu positivo.
Operação positivo. Da Polícia Civil apura venda de carne de cavalo pra consumo humano em Morro da Fumaça.
Tudo é cultura. Tu chega num lugar do mundo e fala que tu come coraçãozinho de galinha... eles não olham mais na tua cara.
Puta, olha que merda. Cerca de 50 policiais participaram da operação no CTG Herança do Velho Pai.
Puta
merda. Que merda, hein? Pra carne de cavalo?
É, carne de cavalo. Diz que era crime de tráfico de drogas, associação pro tráfico, receptação, furto de gado, venda de carne de equino. Cara, o meu pai me contou
uma coisa. Então, a venda de carne de equino é a coisa mais leve dele. É a
mais leve que tem ali.
É o mais de boa. E mula, moídos. Cara, o meu pai me contou uma história que é o seguinte.
É uma história.
Que em uma época ele ia muito pro Nordeste trabalhar. E aí que ele ia pro interior do Pará. Numa cidade chamada Barcarena, que não tem nada.
Barcarena.
Isso aí. E que tinha um restaurante que era uma churrascaria na cidade. E aí tu chegava na churrascaria e
churrascaria podia escolher... Piero Amigo.
Entre três carnes. Tinha 3 cortes.
Caracho, amigo.
Piero, companheiro.
Piero, mi companheiro.
Tinha 3 El cortes gatito. De carne. Tinha carne de boi e era escrito assim no
cardápio. Carne
tinha
de 3 boi.
Carne. Tinha carne de boi, carne tinha carne bode. De carneiro e tinha carne de...
bode.
Eu acho que é de bode, uma de terceira frango. Lá. De frango, isso, de frango. E aí que a carne de boi era carne de mula... Eles matam as mulas lá. E que a carne de carneiro, na verdade, é carne de cabra, de cabrito, que é o que tem, né? E que a carne de frango é a galinha.
O frango era corvo.
Ah, o teu pai comeu.
Comeu.
Gostou?
Não, achou horrível. Diz que pediu uma Coca-Cola e tomou 3 latas de Coca durante o almoço pra ajudar a empurrar.
Pra matar também.
E aí ele me deu uma explicação sobre
por que assada.
Sobre por que é que se come carne de mula.
É.
Durante o governo
porque do tem Lula.
Durante o governo do Lula, explodiu a compra de moto no Nordeste. Isso, porque as pessoas puderam começar a comprar, aumentou o crédito. E aí as mulas foram abandonadas. E as pessoas não matavam as mulas. As pessoas davam um chute no cu da mula e mandavam a mula andar.
Ah, é, mula
que, e as mulas começaram a se a procriar e a fazer filhote, virou um troço meio praga. Mula começou a ter mula. E aí os caras matam as mulas e comem as mulas. E bota que é gado no restaurante e comem
mula. Eu vou contar uma história pra vocês que vocês não vão acreditar. Comunismo, China.
China.
A grande fome de Mao Tse-tung.
Grande fome de
Mao Tse-tung. Desespero completo. Maior que a
fome do mendigo com...
Centenas de milhões de pessoas com fome. Campo sendo desapropriado, um horror. Fome completa. Não tem o que comer.
Não tem
o que chineses comer. Começam a descobrir que eles podem comer qualquer animal. E aí eles descobrem que morcego, rato...
Sapo...
Tudo pode ser comido.
Comer o sapo laiu.
E aí eles começam a descobrir que eles podem comer esses animais. Cachorro. Pra matar a fome. Passa o tempo. Eles desenvolvem isso. Não é uma coisa de 6 mil anos. É uma coisa de 70 anos, 80 anos.
350.
Isso aí.
Apenas 3 meses.
O que acontece?
Já fiquei.
Como eles descobrem que isso é uma coisa pra matar a fome, isso se espalha pela China e vira, dá uma virada à comida das pessoas mais... ricas,
acho. The Change Man.
E aí começa a existir o mercado de carnes que a gente chama de exóticas, mas pra eles eram carne pra matar a fome.
Cachorro.
E aí o morcego, o guaxinim e esses animais que ninguém come vira
escorpião.
A carne de gente muito rica.
Virou, né?
E por isso tem até hoje os wet markets, que são os mercados que levam o bicho vivo.
Bandidos molhados.
E ali eles matam ou vendem o bicho vivo pra pessoa comer em casa. Já, e muito já dessas mortes, não vou chamar de morte, de abatimento de animais, se dá na frente da pessoa pra mostrar que, olha, isso aqui é uma carne de morcego.
Esse tá fresco, não tá
isso mais. Isso aqui é um guaxinim.
Frango.
E aí um mercado de milhões e milhões de dólares, que gente pobre e gente rica come, e daí nasceu
tu
um dos vírus mais mortais.
Tu comeu carne de cachorro na China? Nem devia ter em Pequim,
né? Não, é que assim, é a mesma coisa que o Brasil, tá? A China é gigantesca e cada região tem peculiaridades. Então, tu não vai comer carne, tipo assim, vamos lá, tu não vai comer vatapá em qualquer lugar do Brasil.
Vatapá!
Sim, tem uma acarajé
não tem.
Em qualquer lugar do Brasil. Tu não vai comer, sabe, sei lá, vamos lá. Então, cara, eu tô falando uma história real.
Sim.
Essa história é real. A carne de morcego, primeiro ela veio pra matar a miséria completa. Depois ela virou uma carne...
um ratinho, né?
Uma carne que os caras comem.
Um cachorrinho. Comer um porquinho da Índia,
claro, né? Fritinho.
O cara faz no forno,
tu espeta por coisa nele e já bota ele na fritadeira.
Tira a buchada e deixa. Sai um croquetão, tu come e fica só a ossada. Mas demorou 2 mil anos pro Covid virar do sapo pra agora.
Não,
não, mas
demorou 70 anos. Mao Tse-tung, 1950.
Já comiam há 2 mil anos.
Não.
Cachorro?
Eu acho
que não, foi tá.
Um umbrella
tem, não, corporation. Não, tem outras coisas.
Umbrella, eles comem há muito tempo.
Ai,
pegou um
a carne mais esquisita que eu vi. O Leonardo DiCaprio naquele filme lá,
assim,
e aí, que só era filmado de dia, aquele que ganhou o Oscar lá.
Ele entra dentro do cavalo?
Aquilo lá tudo é real.
O regresso.
Cara, couro.
A tradução é errada,
né? Couro, pele. Nós não estaríamos aqui hoje sendo vegetarianos se a humanidade não fosse carnívora. Qual
foi a carne mais esquisita que vocês comeram? Mais diferente, assim. Eu comi já jacaré e cobra.
Ah, acho
que... É, pode ser. Não, mas é uma coisa natural.
O Pedrão gosta de tintiulim. O Alcimar gosta de
tintiulim. Não, eu já comi hoje tintiulim.
Eu comi na Coreia do Sul gafanhoto, inseto.
Aí, o Túlio Milman tinha um cunhado que vendia gafanhoto frito.
E ele mandou pra nós, era bom, lembra?
Claro, tinha gosto de
cebolinhão.
Já tinha até saído.
Já tinha saído. Ele mandou pra nós.
Chegou com aquela cara.
A gente falou no ar, um dia no Pretinho lá, e aí esse cara fazia, ele mandou pra nós comemos no ar.
Eu comi de louco já, fed, cascudo, formiga... E uma aranha...
E uma pilha.
Cara,
aranha das pernas grandes, aquela, sabe?
Tu,
eu peguei ela e comi.
O Alex Atala tem um episódio no Chef's Table, que ele vai pra Amazônia, blá, blá, blá. Ele pega umas formigas, porque os índios não sei o quê, comem formigas, ele botou no prato mais caro do Brasil formiga, e os estrangeiros vêm pra cá e pagam R$400 no prato, eu acho do caralho.
É o Alex Atola, então, né? Isso, ele pega uma formiga que ele não tem preço, ele te bota 4 mil, fala, come, cara! E aí tu levanta uma fumaça e tu...
Cheio de tatuagem.
E finge
tatuagem,
que, e finge
tatuagem
que não tá com fome. Esse é o pior.
Pô, foi uma bela janta, né?
Sim, porque o cara, ele... Esse, ele...
O cara tá com... E aí, tipo palestra, voltando a um assunto, se dá uma formiga chega dessa do um Alex Atala, Alcemar, pra esse mendigo que meteu-lhe o Biotônio Foutor enganado.
É complicado
não isso. Não tem aí. Como, o que, que ele não vai... Tem... Não acontece nada.
Não fecha.
Ele, tem que, ele tem que sair dali de onde ele dorme, embaixo da Pascoal, comer até o Burger King.
O cara sai do Atola, esse aí, ele vai reto comer um X. Ele come um bauru na saída. Eu vou pedir
um xisco hoje. Um dos piores momentos da humanidade foi a Primeira Guerra Mundial, né? Os caras ganhavam, foi a Guerra das Trincheiras, né? Um pouco tanque. O tanque foi inventado lá, pela Renault, diz passagem.
Pelo Winston Churchill.
E aí o seguinte, não, antes dele. E aí os caras pegavam e ganhavam, iam invadindo, pegavam comida e pegavam um pão. Eles dormiam nas trincheiras. Os ratos invadiam a trincheira, entravam nas roupas dos caras e comiam o pão. Aí um dia.
Mordiu os mamilos,
ruiu os mamilos. Um dia os caras começam a descobrir que dava pra pendurar um arame e botar o pão no arame. Os ratos desenvolviam uma tecnologia na madrugada de se ajudar pra ir no arame pendurado pra pegar o pão dos caras.
Isso.
Uma das piores coisas da Primeira Guerra Mundial foi os ratos.
Que bicho filho da puta que é o rato, né, cara?
O rato é fudido.
O rato é fudido, né? O rato só dá onde é podre.
E aí veio o exército dos gatos, sabia? Que daí eles começaram a pegar os gatos. Os gatos não comiam ratos antes. Mas aí eles ensinaram os gatos e por hoje que o gato caça o rato é hoje por causa disso aí.
Ah, eles usavam pombo também. Pombo
e Jerry, então.
Pombo correio eles usavam na Primeira Guerra Mundial também, muito. Pra poder mandar mensagem. Os caras tinham pombo correio. Os ingleses tinham pombo correio, os franceses tinham pombo correio. Quando faltava comer, eles comiam os pombos. Eu já comi pombo também. Mas o pombo que a gente come.
Mendigo come muito pombo, né?
Mendigo come, claro. É um banquete do mendigo.
É um pombada. É
um pombo bem. Um pombo de cidade é gordo.
Cara, os passarinhos do meu prédio, que andam pelo meu pátio lá, são tudo gordo.
Não consegue nem voar mais.
Eles comem de tudo. Eles comem pedrinha, eles comem cocô, eles comem chumbinho, bolinho, catarro de mendigo.
Quando o Pablo adoeceu, chegou uma pitbull lá e tava na UTI lá, e depois saiu da UTI pra uma CTI, digamos assim.
Tá bem,
e Pablo. Aí chegou... Tá bem, tá ótimo. Chegou uma Rottweiler lá e aí fizeram não sei o que, e aí o que houve, hein? Comeu pedra.
Pá. Sim, mas o Péricles comeu uma taça de vinho, ele só não comeu a haste e a base. E a gente levou ele, foi quando a gente fez o no faro. Ele gastei com raio-x, lavagem estomacal de vidro.
E uma vez o Péricles comeu uma cobra inteira de plástico, né?
Também.
Comeu uma cobra inteira de plástico,
vomitou. Mas aí cobra é inteira. O instinto dele.
E o instinto. Ele viu o dono fazendo isso aí. Pô,
assim, ó,
vou fazer igual o papai, colher essa cobra.
Os animais se comem tudo, cara.
Eles comem. É um perigo. O milho come resto de...
Guimba de cigarro.
Bolota. Bolota de cimento, se eu não cuido, morre.
O que é bolota de cimento?
Não, é pedrinha de cimento. Eu tenho uma obra ali, o cara quebrou pra fazer uma janela. Um monte de pedrinha, ele vai começar a comer. Eu saio daí,
fudido. E merda, e os cachorros comendo merda.
O meu, às vezes, come merda, aquele
filho a da deles, puta,
né? Cara. Ainda come merda.
Ainda, ele fuça, deixa merda igual uma panqueca, às vezes, assim, com o fuço dele.
Todo cagado, o fuço.
Todo, tem que
limpar a cara. A gente tem que respeitar. A gente não pode achar que os nossos padrões humanos são os mesmos de cachorro. Tem um cachorro comendo merda, respeita ele. Porque não, é da tirar. Vida dele.
Certamente é o jeito que ele tá comendo merda por uma razão meramente de sobrevivência instintiva.
Daqui a pouco é uma coisa que estragou, sei lá. Ele come ansiedade. A merda pra sentir. O cara que vai lá e passa o dedo lá e fala assim...
Isso.
Eu acho que isso é merda.
É.
Meu Deus, eu acho que é merda. É merda.
É merda.
Isso é o instinto.
É o instinto
selvagem. Vamos respeitar o instinto dos animais, Arthur.
Instinto selvagem.
Eu respeito, cara. E eu olho pros animais e eu acho que eles vivem muito melhor que a gente. Porque eles... Se limitam àquilo que é o essencial. Eles não inventam. Eles não precisam de podcast. Ele sabe o que fazer. Ele levanta, ele sabe o que fazer. A primeira coisa que o cachorro faz quando acorda, se espreguiça.
Eu queria
primeira
ter
a vida do
milho, cara.
Eu queria ter todos os meus também.
É só acordar, brinca com uma bola, dá uma cagada, dá uma mijada.
De vez às em quando,
viaja, lambe
o bumbum no saco do cara.
Viaja, às vezes, pega, entra dentro do carro e viaja. Vai
bombinhas.
Dormindo.
Vai pra bombinhas,
vai pro campo. O papo tem muita dificuldade pra respirar, não queria ter.
Ah, isso é verdade. Mas tem que parar de... Tem que diminuir a boia do Pablo.
Já diminuímos,
tá
já.
Tá muito pesado. Um Shih Tzu pesado... Um Lulu pesado 19 quilos não tá certo.
Quero uma bola de boliche. Daquelas bolas de boliche das mais pesadas. Olha aqui, ó. 8h15 da noite. A gente tá com o Caixa Preta e você nos escuta sempre no YouTube, toda segunda e quinta-feira, e também YouTube. No Spotify, a hora que quiser, ou em qualquer outra plataforma.
Aliás, inclusive naquela só, que nos dá um tem, dinheiro. Tem uma nova particularidade do Spotify, que é quando tu compartilha o episódio. Tá escutando a gente no Spotify? Compartilha aí numa rede social.
Compartilha.
Porque eles colocam lá mais compartilhados. Isso é bom pra gente.
É.
Por incrível que possa parecer.
Pega e compartilha.
Então, escutou, compartilhou. Essa é o nosso esquema.
Compartilha aqui. O Reels, compartilha o TikTok. Ajuda a gente, compartilha o link. Manda o link no grupo da família, o episódio tá muito gostoso.
Cachaças Gubert.
Cachaças Gubert.
E aí tu também vai... participar aí no e-mail cachapreto@gmail.com.
Não dá pra chamar cachapreto. Isso aqui de emprego, né?
Não dá.
É muito não, do caralho.
É bom. Tem dois canais no YouTube, tá? Que o Barreto faz lá. Tem o canal que tu tá vendo a live aqui, que você vê, que é o canal oficial. Caixa Preta, e tem o canal Cortes Caixa Cortes. Preta Oficial, que é o canal dos cortes. E
TikTok.
Só tem cortes.
E o Instagram.
E o TikTok. Que são os melhores momentos.
Insta Caixa Como Preta. Como é que é o TikTok do Caixa Preta?
TikTok Caixa Preta.
TikTok Caixa Preta, Insta Caixa Preta, e-mail Caixa Preta.
É tudo nessa vibe. Okay.
É tudo nessa vibe jovial.
Ah. E a gente volta na segunda-feira pra divertir você e seus filhos.
E esse programa é um oferecimento de...
KTO, o melhor, mais confiável, as melhores odds. Os melhores espetáculos...
Estão na KTO.
O melhor site de apostas de
todos. Não aposte
cupom
na Champions.
Caixa Preta, tá? Cupom aposta. Caixa Preta pra ter 20% de cashback. E o Warren, é lógico, porra. Tu quer ficar rico como, irmão? Ou tu vai investir, ou tu vai ter uma herança. Então herança não dá, porque tua mãe, a gente sabe como tá pelada.
Ou os dois.
Vai, né? Pra Warren.
Pega herança e não torra lá.
Vai pra Warren. Bota um objetivo, eles descomplicaram os investimentos, é muito legal. Tem bolsa também pra você que é mais experiente, pode te atirar na bolsa.
Vende bolsa.
E também, rapaziada, da Bartzen. Amo 35 é o código pra você comprar um ambiente planejado com 35% de desconto na Amo Bartzen.
Siga a Warren, a KTO e a Amo Bartzen nas redes sociais. E
fala pra eles que eles acertaram em patrocinar. Não, gente.
Acertaram de mão cheia. Na quinta-feira voltamos, né? Hoje é segunda, né?
Hoje é segunda?
Hã? Segunda, hoje
não,
segunda.
Para, nada a ver, cara.
Hoje é 20 de setembro.
Não faz isso. Não, segunda é 20 de setembro.
Hoje é 7 do 7.
Hoje é quinta, cara.
Quinta-feira.
Isso.
Quinta-feira, dia 16 de setembro.
Vamos.
Muito caro.
Não tem como.
Tchau pra vocês.
Eu pago pra vocês hoje.
Eu sei quanto vocês têm de saldo e vocês não pagam uma conta no Xavier.
Não, mas temos no crédito.
Não, mas o crédito não usa mais. Cancelei o crédito.
Fazia conta agrícola.
A conta da.
Como o cara lida mal com o dinheiro?
Não, agora eu lido bem. Vou até te mostrar uma coisa
aqui. Entrou um custeio de campo agora pra mim. Ele
cara, tem que tem coisa, tudo, né? Linkado a dinheiro aqui. Tu pode ganhar uma apostinha na KTO. Exato,
e é isso mesmo que eu vou te mostrar.
Depois ir pra Warren.
Eu tenho a minha planilha de entradas e saídas no Google Spreadsheets.
Só sai.
Google Spreadsheets. Quer ver?
Google Spreadsheets?
Aham, que é o planilha do Google Drive ali.
Entendeu? Conheci isso aí, Basílio.
Não conhecia a planilha.
Você tem conta no Google, Basile?
Não tem conta. Ué? Não tem carteira de motorista. Eu sempre tento te dar e não consigo.
Tu roda nos exames?
Eu não passo. Não me chamam. Fala, vem ele de novo. E ninguém me chama.
Olha
eu
aqui, tiro ó.
A ficha.
Olha aqui, Basile, como é que é a minha organização a financeira. Ó. Aqui é o que sai e aqui é o que entra.
Tá mais saindo
aí que entrando. Aqui são os balanços mensais, ó.
Os quê?
Os quê?
Olha o que tá escrito aqui.
Meus ovos?
Meus ovos, balanço.
Os balanços são os meus ovos.
Meus ovos. Aí a soma é a diminuição de quanto entrou, de quanto saiu, de quanto entrou. Aí eu sei se meu mês foi vermelho. O último mês foi vermelho aqui, ó. Tá aqui, vermelhito.
Isso
é.
Aí.
E embaixo é investimentos, que é quanto que eu boto todo mês lá e na
tá
Warren.
Tá meio roxo assim pra ti.
Tá verde. Então tá aqui, ó. Eu sou organizado pra caramba com grana, cara. Vocês não fazem ideia.
Ah, cara, laguei.
E organizado pra conta. Cara mais organizado da história.